Agora a gente vai falar de esporte, porque na última semana, o garibaldense Danilo Spader acabou conquistando a terceira colocação no Mundial de Downhill Masters, disputado na cidade de La Angostura, na Argentina, entre os dias 18 e 22 de abril. Ele competiu pela categoria D2, né, para atletas a partir dos 65 anos, e a gente convidou Danilo para vir bater um papo com a gente, falar um pouquinho dessa conquista e dessa trajetória dele com o Downhill. Antes de mais nada, Danilo, muito bom dia, muito obrigado pela sua visita.
Bom dia, Deluca, agradeço imensamente esse convite de estar participando aqui na Rádio Garibaldi. É uma alegria muito grande de poder conversar contigo e com o povo garibaldense.
A trajetória do Danilo como empresário a gente já conhece, né? E não precisamos nem falar aqui de toda a tua trajetória, mas hoje a gente quer falar com o Danilo ciclista. Como é que surgiu essa história, hein, Danilo, de tu pedalar e, mais do que isso, seguir pedalando, né? Tu tá com 71 agora, Danilo?
É, 71, completo 72 esse ano. Uhum. Bom, Deluca, é uma longa história aqui que eu levaria muito tempo para contar, né? O surgimento. Na verdade, comecei a pedalar mesmo, sim, quando criança, pedalava, até competia, às vezes, nas competições municipais, principalmente do colégio, que estudava no ginásio Santo Antônio, os maristas. E, na época, os maristas faziam muito tipo de competições, corrida de bike, corrida a pé, aquelas futebol de salão, vôlei, etc. e tal, né? Lógico que depois, então, com a formatura, o casamento, o trabalho, a gente foi deixando. Mas meu filho, o Felipe, principalmente, já desde os 10 anos começou a atividade de ciclista e foi seguindo até os 12 anos. E chegou um momento, assim, na vida que o meu prazer era caçar, pescar, tinha o meu sítio, a minha atividade, que eu gostava muito. Mas eu tinha um compromisso como pai de levar o Felipe para as corridas, né? E numa noite, num jantar de casais, eu cheguei em casa de madrugada, tipo 4 horas, 5, não lembro. E eu tive que pegar o carro e levar o Felipe para uma corrida em São Marcos de Caxias. E isso já vinha se repetindo, e aquele dia eu disse para minha esposa, não, eu não vou mais levar o Felipe para as corridas aí, eu estou perdendo meu tempo, não consigo fazer minhas coisas e tal, né? E vou contratar um motorista para levar ele. Mas aí, quando eu fui para a corrida, chegamos lá, fiz a inscrição dele, ele foi correr, eu voltei para a caminhonete dormir, porque estava cansado. Sim. Depois de um baile, já tinha tomado também uns vinhos.
Também, né?
E quando acordei, sabe, era um tempo muito chuvoso, um dia terrível, feio. Eu acordei e tinha um carro na minha frente, na verdade uma van, com uma frase muito importante que me chamou a atenção. E a frase dizia assim: adote seu filho antes que um drogado o adote. Aí eu fiquei pensando imensamente naquilo, de, poxa, mas o meu objetivo era não mais levar ele para as corridas, né? Na verdade, na minha cabeça, estava perdendo tempo com o filho. Mas aquela frase fez-me mudar muito as ideias, né? Chegando em casa, passou um tempo, e naquela época, lógico, bebia, porque a gente ia caçar, pescar, aquelas festas, jantar de casais, aquela atividade toda, fumava também, né? Aí, numa segunda-feira, chamei o Felipe para a mesa e disse para ele, Felipe, você vai continuar andando de bicicleta? Porque sabe como é que é? Criança tem aquele impulso de andar, daqui a pouco larga, quer uma moto, quer um cavalo.
Que idade tinha o Felipe naquela época?
12 anos.
12 anos.
É. E daí, então, dizendo, sim, pai, vou continuar. Eu digo, olha, estou falando sério contigo, se realmente você vai continuar, eu vou fazer uma proposta para ti. Não, pai, vou continuar, eu quero andar de bicicleta, eu amo, adoro, né? Eu, então tá, então compra duas bicicletas novas, uma para ti e uma para mim, que eu vou começar a pedalar contigo. Vou deixar de fumar, vou deixar de beber as festas, não vou mais caçar, não vou pescar, vou vender o sítio também para não me provocar de ir lá, e vou treinar e pedalar contigo. Isso faz 30 anos, que aconteceu e até hoje continua eu e ele na atividade
de ciclista. E tu fez justamente tudo isso que tu propôs para ele?
Fiz tudo isso que propus a ele. Foi difícil, logicamente, no início, muito difícil, mas graças a isso eu estou vivo, senão até acho que já estaria morto há 20 anos passados.
Mas tu tinha então esse intervalo entre a tua experiência como criança lá nos Maristas e esse início. E como, quando tu sentiu que tu começava a competir, que começou a vir essa vontade de competir realmente na bicicleta, Danilo?
No mesmo dia.
No mesmo dia?
Não, vou competir. Comecei a academia, comecei a treinar, comecei a me preparar fisicamente para poder competir.
Olha só, até é importante lembrar, vocês fazem o downhill, né? Para quem não conhece, para quem é meio leigo no assunto, explica para nós como funciona o downhill, então, para os ouvintes entenderem.
É, o downhill, na verdade, é uma descida de montanha, né?
Certo.
E então, por exemplo, essa pista da Argentina, ali, uma pista em Cerro Bayo, Vila Angostura, é uma pista de aproximadamente 2 quilômetros, né? É uma montanha que a gente sobe de teleférico e de 30 em 30 segundos larga um atleta, né? Mas é um esporte bastante radical.
Sim.
Porque são saltos, não sei se você já foi ver esse tipo de corrida ou não.
Eu já vi pela televisão, mas...
Então são saltos, são raízes, são troncos, são pedras, são curvas, são inclinados, né? Então, tanto é que um colega nosso, de Porto Alegre, que foi junto com a minha caminhonete, no treino ele caiu e trincou uma costela, não pôde competir. Né? Teve outros lá, que teve outros acidentes, mas isso é normal de qualquer esporte também.
Uhum.
Você está andando na rua, cai de bicicleta, ou caminhando, bate a cabeça, isso é normal. Né? Mas é um esporte assim, de um grau de dificuldade relativamente alto. Precisa-se ter bastante experiência, bastante segurança, muita técnica, bastante treino. Tem que se ter uma resistência física boa, um preparo físico bom, desde a alimentação, né? Essa coisa toda que um atleta precisa ter. Mas, na verdade, esse esporte é um esporte de descida de montanha, com muitos obstáculos.
Então, vocês têm a pista de vocês no Sete de Castro?
Isso,
vocês
nós temos a nossa pista, que é no sítio meu, lá no Sete de Castro, em que a gente usa áreas de terras de outros proprietários também para poder chegar ao final dela. Também é uma pista que a gente já realizou 23 ou 24 campeonatos gaúcho e um campeonato brasileiro.
Uhum.
É uma pista já de renome nacional, até eu diria internacional, uma pista de um grau de dificuldade médio-alto, né? E que o povo da região aqui, do Brasil principalmente, né? Eles fazem questão de vir andar nessa pista pela qualidade dela.
Que bom, que bom. Agora, Danilo, como é a tua rotina também de treinamentos, de preparação? Né? Você falou de academia, por exemplo, porque tu tem a tua atividade, né? Tu tem a tua empresa, tu tem a Spider Empreendimentos para tocar, mas tu precisa treinar também para participar dessas competições, né? Como que é a tua rotina de treinos?
É, sem dúvida, precisa treinar, sim. Eu faço uma vez por semana academia e mais uma ou duas vezes academia, porque eu tenho a minha própria academia em casa, né? E procuro toda semana dar uma caminhada ou duas, sábado e domingo treino, e no verão, os dias bonitos, tipo quarta-feira, quinta-feira, a gente sai, dá um pedal aí, 30, 40, 50, às vezes uhum. até 100 quilômetros de pedal.
Ah, é aquela pedalada mais, entre aspas, tranquila, né? Por estrada, sim.
É mais tranquila por estrada, até porque também... na minha vida eu fiz muitos campeonatos de mountain bike também,
uhum.
o trip trail que se chamava, ou maratona, né? Tive a felicidade de ser campeão por duas oportunidades, campeão brasileiro de maratona,
uhum.
mountain bike, né? Somando ali os títulos da vida, foram vários títulos, né? Eu tive o prazer de ter ganho a medalha de prata em Andorra. Foram vários mundiais que eu participei, em vários países.
Uhum.
Persegui bastante a medalha de ouro, mas infelizmente não consegui.
Uhum.
Até porque, para competir com os atletas europeus, né, pegar os americanos, ingleses, franceses, alemão, italianos, é complicado.
Talvez esses são quase profissionais, Danilo. São quase profissionais, talvez, esses,
sim,
os europeus.
Eles são profissionais e a grande maioria deles também eles recebem auxílio governamental, auxílio municipal, né? São patrocinados por fabricantes de bicicletas também, né? Por exemplo, agora o suíço que ganhou de mim o primeiro lugar, ele é patrocinado pela Specialized, né?
Poxa,
então, recebe todo o equipamento, um valor mensal e se dedica nisso, né?
Uhum.
E no caso nosso, brasileiro, a gente não tem, a não ser recursos próprios.
Sim, é tudo vocês que bancam, né?
Tudo a gente que banca.
Uhum. Tá certo. Quantos mundiais já, Danilo?
Bom, de Luca, eu não saberia te dizer agora quantos mundiais, mas eu acredito que uns entre 12 a 15 mundiais, né? Dos mundiais, que eu não te falei, eu tive a honra de ganhar a medalha de prata e bronze, não consegui a medalha de ouro. Mas no brasileiro, sou vencedor, campeão brasileiro por 23 oportunidades, né?
23 oportunidades,
isso.
Né?
Campeonato gaúcho, 29 vezes campeão.
Uhum.
Campeonato gaúcho, né? São bastantes títulos, né? Medalha de ouro e medalha de bronze no Pan-Americano, né? Pan-Americano, uhum. Consegui buscar a medalha de ouro. Meu filho também, o Felipe, também ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano. Também foi campeão brasileiro por várias oportunidades, campeão gaúcho também por várias oportunidades. Então, na verdade, a gente faz uma dupla de treino, eu e o Felipe, sem contar os atletas de Garibaldi também que participam. E a gente tem o prazer e a honra de poder pedalar com eles, né? E isso tudo se formou, digamos, há 30 anos atrás, momento que eu fundei, junto com outros atletas, a Associação Agassi, Associação Garibaldense de Ciclismo, que veio, assim, alavancar o ciclismo de Garibaldi.
É verdade.
E Garibaldi hoje é uma cidade de destaque no ciclismo gaúcho e nacional.
Uhum.
Temos atletas aqui profissionais, muitos atletas. Precisaria, logicamente, que eles tivessem aí um incentivo maior para poder prosseguir, porque é uma atividade assim que um custo relativamente alto, despesas relativamente altas para se viajar também, pela imensidão do Brasil. Você veja bem, você tem que sair de Garibaldi para correr em Minas Gerais ou Paraíba, os gastos são grandes, né?
Sim.
Mas me parece que a prefeitura está abrindo aí alguma coisa para auxiliar os atletas, Bolsa Atleta Municipal. Isso é uma coisa muito bacana que nós devemos agradecer à municipalidade de estar fazendo esse tipo de trabalho em prol do esporte garibaldense, dos representantes de Garibaldi.
É verdade, com certeza. Tem vocês do Downhill, tem a turma aí da Gás e do Mountain Bike. Semana passada eu falei, não sei se você conhece o Vanderlei Finger, que ele é o China, Vanderlei China, ele é do Bicicross, então,
Bicicross.
Né? Ele faz um ano e meio que está morando aqui em Garibaldi, ele é um apaixonado pelo Bicicross e ele tem um projeto de montar uma escolinha de Bicicross aqui em Garibaldi. Então, veja como a bike tem várias alternativas, né? E é uma atividade super saudável, né, Danilo?
Sem dúvida nenhuma. Temos aí agora, nesse final de semana, o Dayan foi campeão também no Speed, né?
Sim.
Temos aí o Lázaro, que é Christian, campeão,
né?
Também.
Poxa,
o Christian Lázaro. Então, o Garibaldi, sem dúvida nenhuma, está muito bem representado. E uma coisa bacana, né? Levando o nome de Garibaldi para o Brasil, para o mundo. E isso nós devemos prestigiar, incentivar. Falar incentivar, eu me sinto muito feliz, porque você anda pela cidade, você recebe e-mail, recebe um WhatsApp, o pessoal te incentivando, te motivando a continuar. Eu, dentro da minha família, principalmente, apesar da idade, que a gente já, com essa idade, vai cansando também, né?
Ah, mas
Mas eles me motivam muito, a minha esposa, meus filhos, a Jaque, o Felipe, o Bruno. Né? Pai, não para, continua. Uhum. Felipe, vamos andar junto, vamos treinar. E às vezes a gente tem vontade de se espreguiçar e não sair, mas precisa.
É verdade.
E é bom para a saúde, e graças a Deus a gente...
Tudo graças àquela van lá de São Marcos, então. Chegaste a descobrir de quem era aquela van, Daniel?
Pois é, sabes que até hoje eu gostaria de saber de quem era aquela van. Né? Porque foi uma coisa muito importante que deu uma mudança radical na minha vida. Transformou, assim, uma vida, de repente, em 360 graus, uhum. mas para o bem.
Sim.
O meu bem e para o bem para o filho. E não só por isso, porque naquele momento também eu senti a necessidade de auxiliar os atletas, como vem auxiliando também os demais atletas de Garibaldi, uhum. da região, né?
É. Maravilha. Danilo, obrigado pela visita, parabéns mais uma vez pela tua colocação, pelo terceiro lugar no Mundial, sucesso que venham muitos mundiais ainda, tá bom, Danilo? Não desiste desse ouro, hein?
É, não, fica um tanto difícil, né, de louca agora de perseguir o ouro, até porque a última categoria do Mundial é justamente a idade 64, quer dizer, o atleta que completar 65 neste ano, acima, não tem mais categoria.
Sim.
Então, por exemplo, esse ano eu tive que competir com quase 72, com um atleta de 64, completando 65. Uhum. Mas pode até se dizer que eu não vá competir para ganhar, mas pelo menos para participar, sim.
Com certeza, é isso aí. Abraço, Danilo, tudo de bom para ti.
Agradeço a oportunidade de Luca que tem me dado aí. Aproveito o microfone da rádio para fazer um agradecimento especial a todos que sempre me apoiaram, desejaram sucesso, a minha família, né? A equipe Agassi, a equipe ADHV, porque o Dan Rio corro pela equipe ADHV de Bento Gonçalves, uhum. até porque Garibaldi não tem a equipe de DH, tem uhum. a equipe de mountain bike. Então, a todos, meu sincero agradecimento e um agradecimento especial a vocês pelo convite de ter aberto esse espaço aqui de falar alguma coisa da minha vida e do esporte para a comunidade garibaldense.
Nós que agradecemos.